É, acho que vocês foram
Uhul!
avisados disso.
Tá gravando. Vou me mutar e desligar meu vídeo aqui, tá bom, gente?
Show.
Obrigada.
Beleza.
Valeu, Ana.
Obrigado, Ana. Galera, fazer só os últimos ajustes aqui. Peraí, rapidão. You cannot move a video while non-participating. Ana, volta só um segundinho em seu vídeo, por favor, porque senão eu não consigo reorganizar as telas aqui.
O meu?
Peraí. Ele tá falando que eu não tô conseguindo mexer os quadradinhos da gente, mas qualquer coisa eu mudo de ordem aqui. Tem problema não. Tá, beleza.
Tá.
Deixar. Gente, dá só um segundinho aqui que eu vou colocar o... Vou colocar o nome e o Instagram de vocês bonitinho na stream. E na live.
Ah,
isso,
boa.
Cara.
Aí, pô, chega alguém que não conhece vocês, aí pelo menos sabe qual é o Instagram de vocês e onde encontrar, né, não?
Arrasou.
Mais que justo.
Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho do podcast, só para vocês terem noção, mas não tem segredo não, assim. A maior parte do público, assim como eu, né, são músicos, então gosta de saber um pouco do por trás das cenas, dos detalhes de tudo. E aí, então, se vocês quiserem falar um pouco sobre... Assim, sintam-se livres para falar sobre o que quiser durante a conversa. Só que se quiserem falar também sobre coisas mais técnicas, mais detalhes, assim, o que boa parte das pessoas podem achar chato... O meu público gosta.
Massa, massa.
Beleza, então vamos lá. Vocês vão me ajudar aqui nessa parte. Porque eu só conheço vocês pelo nome da banda. Então, é Meuti? Assim,
Meuti, isso aí.
Caraca, você foi um dos únicos que acertou de primeira.
Ué, é o quê? Italiano?
É, exatamente. Só que a galera chama de Meuti, Meuci... Milce, é difícil.
Não me elogia por tão cedo, não, porque eu já errei algumas vezes nos nomes mais bestas, assim, e já passei uma vergonhinha, sabe? Então, não garanto que eu vou continuar, peraí.
Não, mas só de ter acertado, já gostei de você, cara.
Ah, sim, obrigado.
Recomendado.
Eu nunca tive três participantes simultâneos antes, então vamos ver se vai dar certo, mas é pra dar
Olha
certo.
Aí, a gente causando problema por onde a gente passa, né? É fogo, né, cara?
É, bom demais. Então vamos lá, e você é o Tazdan?
Tazdan, isso.
Tazdan, beleza?
Menino Tazdan.
Pode chamar de Tarzan também, se preferir.
Mas vocês dois, é nome artístico? O seu Meuti, eu imagino que é sobrenome, né?
É sobrenome. Meu nome é Lucas Meuti. Aí todo mundo me chama de Meuti desde a época do colégio. Aí ficou.
Ah, bota fé.
O meu é o sobrenome, só que ao contrário. Meu sobrenome é Dantas. Entendeu?
Cara, que criativo.
Que está diferenciada.
Infelizmente, eu não tenho um sobrenome muito chique, assim. Então a galera acaba tendo que falar meu nome inteiro, né? João Vitor Vilela. Fica aquela... Fica aquela daquele nome artístico meio brega, sei lá, mas tem gente que gosta. E a mais que Agatha, achei aqui.
Tipo, eu mesma.
Mais que gata, mais que Agatha, só que é. Peguei a referência.
23 anos dessa piada, muito bom.
Beleza, falta só o seu nome agora. Achei. Eu tava pensando aqui, agora que eu percebi, dava pra eu ter feito isso aqui antes, porque era só depois mexer o quadradinho de vocês no Zoom, só que não, por algum motivo não mexeu, ele não deixou eu mexer. Beleza, e Agatha? Beleza, todo mundo pronto aí?
Sim.
Ó, dá play aqui. Gravando. Então, vamos lá. Um de cada vez dá um alô aí, que aí eu consigo conferir se tá legal o áudio de todo mundo. Vai, Meute.
Alô? Opa!
Beleza? Fala aí, Tazdan.
Alô, alô?
Ok. Show. Agatha?
Alô, 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 alô.
Massa. Legal, só de todo mundo. Meute. Opa. Oi. Aí. Então vamos nessa, pessoal.
Vambora.
Estamos ao vivo. Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Volume no 11. Eu sou seu host, João Vitor Vilela. E hoje temos aqui vários convidados simultaneamente ao vivo em vídeo, coisa que nunca tivemos antes. E essa banda aqui sensacional vai ser o primeiro a inaugurar isso, contar um pouco sobre o trabalho deles, mas... antes de qualquer coisa, tenho um grande orgulho de apresentar para vocês. É uma... como é que é? Uma banda? É um trio? Porque eu também vejo que vocês chamam convidados. O que, que vocês são?
Cara, a gente... a gente chama de grupo.
Grupo,
pode ser,
né?
Trio, pode ser banda também, mas...
é, eu gosto de chamar de grupo. Não sei porquê. Banda, eu não consigo falar banda.
Remete àquela galera que
parece que vem realmente a banda com os instrumentos, né?
Banda geralmente é um time mais fechado, mais fixo, assim. É. Vocês trazem uma identidade muito legal, que a galera do MTK, pô, prazerzão tá recebendo vocês aqui. Para quem não conhece, prazer, apresenta aí o grupo MTK, quem são, o que fazem, onde vivem, o palco é todo seu.
Meu Deus, é com você, que você é o cara da introdução da MTK.
Tá, primeiro de tudo, prazer, galera. Obrigado, João, pelo convite. Eu sou o Meute. Quem vai? Agatha ou Tazdan?
Eu sou a Agatha.
Tem a ordem.
Eu sou o Tazdan.
E nós somos a MTK. Nós somos um grupo musical do Rio de Janeiro. Nós somos cariocas. E a gente... tá junto desde 2018, desde o meio de 2018, só que tudo começou de uma maneira completamente diferente. No caso, a gente não era uma banda, um grupo, na verdade, a gente era uma produtora de videoclipes.
Caramba!
Que começou justamente por conta da carreira solo de cada um. Acho que foi em 2017 que acabou... a banda que eu e o Tazdan tínhamos, a gente tinha uma banda antes da MTK. E essa banda acabou. A gente acabou separando, tipo, porque cada um foi para um lado, acabou, começou a faculdade, aí desandou um pouco. E nesse meio tempo, eu, especificamente, comecei a gravar cover para o YouTube. Já estava na faculdade, o Tazdan e a Agatha estavam na mesma faculdade que eu também. E nesse período, eu estava começando a fazer minhas músicas autorais. E aí eu dei um alô na Agatha, porque a Agatha fazia cinema, trabalhava com audiovisual. Eu também, e o Tazdan também. Mas nesse caso eu fui na Agatha e falei, Agatinha, você topa me ajudar a gravar meus clipes? É porque eu sabia que ela estava fazendo música também nessa época. O Tazdan, ele estava mais parado nisso. Aí eu mandei uma mensagem para a Agatha e falei, pô, você topa fazer meus clipes e eu fazer os seus? Aí ela, vambora, vamos se ajudar. Só que nisso, a gente entrou nessa para começar e surgiu uma oportunidade de fazer um clipe de um amigo nosso, o Lipe. E aí a gente falou, cara, então meio que somos uma produtora, né? E aí a gente começou a tentar encontrar nomes e tudo mais. Aí chamamos o Tazdan para colaborar na equipe, justamente para poder fazer esse clipe. E a gente fez um brainstorm na época, porque a gente pensou, pô, o que a gente vai ser? A gente vai lançar... muita música, muita track, M-Track, MTK. Foi assim que surgiu o nome. Só que hoje em dia esse significado não existe mais. Na verdade, MTK é MTK. Hoje em dia a gente fala que MTK é a junção de nós três. Quando a gente tá junto, a gente é MTK.
Que legal.
Mas...
Eu tentei desvendar o que era o nome, porque eu imagino...
Ficou lá, Meute, Tazdan... Não ficou?
Exatamente.
Qual é o nome?
Aí...
Caga,
aí a água
não,
quebrou.
Acho que não, né? Aí eu fiquei pensando, cara, assim, é engraçado que quando a galera bate o olho, assim, talvez por ser algo tão comum aí na internet, essa coisa de marketing, você lê MKT antes de ler
toda
MCK,
hora,
né?
Toda hora. E
cara,
a gente fez faculdade de marketing, então a gente erra também, às vezes. Eu, quando lá no começo, quando eu entrei, né, na produtora, eu lembro que eu errava direto também.
A gente fazia publicidade, eu e Thais Dan, a gente fazia publicidade e a Gatinha fazia cinema, tudo na mesma faculdade. E, só que nessa época rolava esse erro mesmo. Eu lembro que teve uma vez que eu fui tentar entrar no e-mail da MTK e eu achei que eu tinha esquecido a senha, fiquei desesperado, comecei a tentar resgatar a senha e tal. Quando eu fui ver, eu tinha escrito MKT. Enfim.
O pior é que assim, o nome de Meute, Thais Dan. O nome da MTK veio antes de eu entrar. Então, tipo, não tem nem um pouco a ver, tá ligado?
É verdade.
Mas, de certa forma, até tem um pouco. Porque quando eu e a Agatha, a gente estava fazendo brainstorm, a gente pensou, pô...
É verdade.
Tem o M de Meute e o M de Mandarino, que é o sobrenome da Agatha. E aí ficou por isso. Só que depois perdeu completamente o sentido. Mas foi isso. A gente começou fazendo clipes para amigos próximos. Chegamos a fazer um clipe para mim na época. E... passou um tempo, a gente começou a ver como era difícil se estabelecer no mercado como uma produtora audiovisual, né?
E a imagina, gente, especialmente na época, muito caro os equipamentos, né? E para ter uma qualidade boa, complicado.
Exatamente. Porque, assim, como a gente começou meio que do nada, nosso público-alvo eram artistas iniciantes. Então, no fim das contas, era muito caro para um artista iniciante chegar e bancar o projeto. E a gente também, começando, não tinha muita noção de como precificar as coisas e tudo mais. E, ao mesmo tempo, andando lado a lado com isso, tinha o nosso desejo de fazer música. Até que chegou um momento que a gente falou, no final de 2018, durou, a produtora em si, assim, durou 5 meses, eu acho. E no final do ano a gente falou, cara, todos nós somos músicos, por que que a gente não cria o nosso próprio produto? E aí a MTK virou um selo. Ela ainda não tinha virado um grupo, ela virou um selo.
Caramba!
Que foi justamente criado para eu poder lançar meus sons autorais solo ali, e a Agatha também, o Thais Dan também. Só que nesse meio do caminho a gente pensou, como que a gente pode crescer? A gente tinha muitos amigos que faziam música também na época aqui da nossa cidade, e fazem até hoje, inclusive, Lipe, Croyd, uma galera. E a gente chamou eles para colaborarem. Então a gente meio que formou, nós três éramos artistas fixos do selo, e a gente... criou um projeto de lançar uma música por mês durante o ano de 2019. Tudo começou em janeiro e a gente lançou nossa primeira música, Idas e Vindas, que teve participação no Lipe. E a música viralizou de uma maneira louca. Hoje ela tá com...
22 milhões no Spotify, nas plataformas, e 20 milhões no YouTube.
Nossa!
Ela bateu 1 milhão em um mês, assim, cara. Foi um negócio inacreditável.
Então, desde o lançamento já teve esse... essa movimentação pessoal, né?
E não fez sentido nenhum, porque o nosso canal, o nosso canal tinha 100 inscritos.
Nosso amigo, família, assim, sabe? Na maioria.
Foi uma parada realmente orgânica, né? Tipo, ninguém esperava.
Não, então peraí, porque eu quero saber de onde é que veio isso, né? Porque...
Então, a gente tem uma teoria, que é o seguinte. A Idas e Vindas é uma música que fala sobre, tipo, um casal de idas e vindas. Um casal que vai, volta, reata e separa. Sim. E aí a gente tem uma teoria de que essa música virou uma música de indireta. Do tipo, aquela música que você posta nos stories, nos status do WhatsApp. E, tipo, meio que joga indireta pra pessoa. A gente chegou a pegar, na época, no mês, assim, de lançamento... primeiro lugar na top virais do Spotify, top 50 virais do Spotify. A gente ficou, tipo, 6 meses na playlist viral e a gente, assim, soltou essa música sem ter a menor ideia de que isso ia acontecer.
Não existia TikTok, que hoje é um grande boom para
viralizador.
Essa...
viralizador.
Tipo, a música no TikTok hoje, Idas e Vindas, também tem muita gente dublando, fazendo vídeo, um monte de coisa. Então, às vezes eu fico pensando, se na época tivesse TikTok, como ia ser... provavelmente muito maior. E esse negócio que a Agatha falou também do status, tipo, a música realmente viralizou por conta desse negócio do status do WhatsApp, que pra gente nunca usou. né, não usa até hoje, sabe? Aqui, tipo, é como se fosse o story ali do WhatsApp.
Aham, aham,
aham. E a gente viu muita gente nos comentários, né, lá no YouTube, falando...
Quem veio pelo estado?
É.
Caramba, caramba.
E a gente ficou, cara, que, tipo, a gente nunca viu, a gente não usa... E então eu acho que esse foi um dos principais fatores, foi o TikTok da época, foi o status do WhatsApp.
Então a pessoa, quando ela reproduzia sua música, ela reproduzia assim, cantando junto, porque ela tinha que colocar no fundo, como é que era? Tinha como colocar diretamente a música de vocês nos status?
Sabe? Cara,
como é que
eu ficava
sabendo que era vocês? Era
não,
de
eu
vocês,
acho que muita gente então... botava trecho. Trecho do clipe.
E muita gente não ficava necessariamente sabendo que era a gente, porque tanto que hoje em dia, idas e vindas, assim, a galera, quando toca Baby, só você pra me fazer feliz, a galera canta porque a galera conhece a música, só que a galera tem a menor ideia que é a gente que canta
Entendi.
Essa música.
Entendi, caramba.
Isso é muito louco.
Foi
então,
uma coisa muito louca.
Pela música mesmo, pelo potencial de música. Na época, 2019, assim, início de 2019, tinha o movimento do musical do rap acústico, que estava acontecendo muito, e foi meio que por onde a gente começou. Foi o primeira passada que a gente deu, foi... Tipo, anos de 2019 foram músicas muito na pegada do rap acústico, então acho que Idas e Vindas tinha bem aquela fórmula para pegar mesmo, acho que por isso que pegou.
Uhum, uhum. E isso é uma coisa interessante, inclusive, que você falou, só porque você citou o nome do subgênero, agora que eu me toquei, que é tipo assim, caramba, isso é um rap acústico, agora eu entendi, porque vocês gostam bastante de misturar elementos acústicos com elementos do hip hop, e geralmente são dois mundos que não se encontram muito, né, porque ou é o cara que só mexe com instrumento digital, faz beat, e beleza, talvez ele coloque um violãozinho no fundo, um pianinho, mas bem no fundo, bem pra passar despercebido, ou um cara que é mais do instrumento acústico, e aí de vez em quando coloca um elemento de hip hop, de produção in the box, né, que a galera chama, só que a junção quase que em equilíbrio das duas, eu ficava falando, que diabo é isso? Agora que você falou rap acústico, eu falei, tá explicado.
Cara, tem um baita movimento de rap acústico, naquela época tava bombando, até hoje bomba, assim, mas
até hoje
conforme o tempo foi passando e a MTK foi... Porque, assim, nesse percurso, a MTK foi lançando uma música por mês, e aí, em todas as músicas, tinha a presença de um de nós três, não necessariamente os três juntos.
Uhum.
E quando foi chegando no final do ano, a gente foi percebendo que, cara, a gente nunca tinha feito nada os três juntos, entendeu? E foi onde a gente lançou a primeira música nossa, assim, nós três, a MTK mesmo, que foi Pode Me Esperar. E no final daquele ano a gente percebeu que, tipo assim, o lance do selo já não fazia mais sentido pra gente, porque o que a galera queria ver era a gente junto, e a gente também tava querendo produzir coisa junto, porque a gente não tinha feito até então, era só algum de nós com convidados. Então a gente foi nesse momento que a gente parou e falou assim, cara, a gente não é mais um selo, agora seremos um grupo, vamos mudar isso. E aí a gente foi mais um ano tentando encontrar a nossa identidade sonora, assim, nossa identidade musical, porque em 2019 a gente passou por esse processo, só que quando a gente virou um grupo, a gente meio que teve que passar por esse processo de novo, né, porque aí era, que, assim, teve muita coisa, agora falando da parte mais artística, interna, assim, nossa, que mudou. Por exemplo, na época do selo, era tipo assim, eu sou o produtor, eu produzi todas as músicas que a gente lançou até hoje e ainda produzo algumas coisas aqui com a gente. Geralmente a gente faz tudo aqui no estúdio, que é o canto do meu quarto, no caso. E...
Que legal.
E assim, eu chegava com um beat, chegava com um pedacinho da música, sei lá, de repente um refrão, e aí falava, galera, vê aí quem quer entrar nessa música. Aí a gente falava, eu topo. Ah, então escreve sua parte, a minha já tá pronta, a gente chama alguém, a pessoa escreve a dele. E vai,
né? Cypher, né? Aquele esquema de, tipo, cypher de selo de rap que
de
faz
rap,
eles.
De rap,
né?
Tipo, cada um... Não tinha aquela parada de vamos juntar para criar uma obra em conjunto, sabe? Então, quando a gente virou um grupo, isso começou a acontecer. A gente começou a experimentar esse mundo de vamos juntar nós três no estúdio e escrever a música inteira junto. Sem essa de, ah, eu escrevo minha parte, você escreve a sua e tal. E a gente foi entendendo que a gente não queria mais fazer aquilo de rap acústico. Não era muito a gente, né? Eu sempre falo que a gente tem cada um tem suas referências. Nós três somos de mundos musicais completamente diferentes. Mas quando a gente está junto, a gente vira MTK, literalmente. E a identidade sonora da MTK é justamente o que a gente está construindo. A gente veio construindo no ano de 2020, veio tentando encontrar, mas para o final do ano a gente encontrou, de fato. Lançamos o nosso primeiro álbum, Recores, agora no início do ano. E meio que dali que está surgindo assim, a nossa identidade musical, de fato, sabe? Como
mais
grupo.
Uma coisa legal, meu, tipo, botando aí, acrescentando no que você falou do que a gente mudou do ano de 2019 para cá, mas tem coisas que ainda são extremamente essenciais pra gente, como o fato de, tipo, ter violão nas nossas músicas. Isso é um elemento que é puro, tipo, um elemento de verdade, aquele elemento bem acústico, e que é algo que a gente trouxe do ano de 2019 e até hoje a gente ainda não abre tanto mão.
No eu não consigo produzir sem violão.
Pois é, tipo, tem músicas que vão para um lado mais orgânico e músicas que vão para um lado mais eletrônico, né? Tem uma música totalmente acústica no nosso álbum e tem uma música totalmente experimental, sintetizadores loucos, mas tem uma coisa que a gente não abre mão, que é o violão, que eu acho que é muito, realmente, a base da coisa ali tem que soar com aquele violão, assim, na cara.
Faz 50%, assim, da nossa identidade sonora é o violão, porque... A gente já tentou, caramba. Eu já tentei fazer alguma coisa assim, instrumental totalmente eletrônico, mas é muito difícil, cara. A gente não flui, parece que a gente sente falta do violão mesmo.
É
um pedaço da gente.
E é processo criativo, né? Muita coisa, tipo, instrumental nos nossos processos costumam surgir na mão do Meute. Meute pega o violão, ele cria a progressão de acordes e a partir dali a gente vai montando, vai fazendo a música acontecer. Então... se desvencilhar um pouco desse processo às vezes é difícil, né? Mas eu acho que tá muito no nosso sangue, assim, a essência musical da MTK é ter o violão presente ali, que é algo que vem desde muito tempo atrás, que a gente ainda não conseguiu abrir mão. Não sei se algum dia a gente vai conseguir fazer algo que seja a nossa cara sem o violão, mas eu duvido muito.
Te acostuma, né?
É. Mas eu acho que isso que você falou, Agatha, é interessante, porque, assim, só para fazer uma análise um pouco superficial do que está acontecendo, mas que não é porque o que vocês fazem só fica legal no violão. Se você tocar exatamente a mesma coisa em outro instrumento, fica legal também porque a composição é legal. Mas é porque como saiu do violão, se você for tentar compor a partir de outro instrumento, seu cérebro, é o que eu estou supondo, né? Ele não vai enxergar do mesmo jeito. E eu falo Sim. isso porque eu estou tentando... ser razoavelmente decente no meu teclado, tô tentando ter uma base legal em outros instrumentos, mas querendo ou não, eu sou guitarrista, violonista, então eu posso até pensar em uma harmonia, pensar em uma melodia, mas de certa forma, quando eu pegar aquele meu instrumento de conforto, eu já tô tendo que adaptar tudo o que eu conheço para o instrumento do qual eu tô acostumado, o que pode ser, o que tem os dois lados, né, que acho que vocês dois citaram. É limitante, mas ao mesmo tempo é característico. Então, assim, é tão característico que se você dá para um produtor, para um compositor bem treinado, por exemplo, com muita experiência, e você troca de instrumentos, por exemplo, você pega uma progressão de violão e manda um pianista tocar ou vice-versa, o cara vai ouvir e vai falar, tipo, beleza, é um piano que tá tocando, mas isso aí não soa como um piano, não.
Uhum.
Sim,
uhum.
Sim.
E é sutil, assim, não é aquela coisa, tipo, nossa, obviamente é um violão que toca isso. Pô, não necessariamente, mas a influência tá lá, né?
Sim.
Eu acho que a gente, em algum momento a gente vai fazer coisas sem violão, com certeza, mas eu acho que não é nem a questão de ter um violão ali como o instrumento principal da música, mas... Várias vezes a gente fez músicas onde o violão tava ali só para fazer meio que uma cama, sabe?
Uhum.
E a presença dele cria uma parada que é muito a gente, assim. A gente não, é difícil de explicar, mas se você for ouvir algumas músicas assim, você vai sacar que não, tem algumas que o violão não necessariamente é o instrumento principal, ele tá ali fazendo uma caminha.
Estrela da coisa, né? Estrela da
Exatamente. Coisa. Mas e eu gosto disso porque eu, sinceramente, pessoalmente, assim, eu não curto muito... uma música, assim, no nosso estilo, totalmente eletrônica, sabe? Eu sinto falta de alguma coisa orgânica. E eu acho que o violão, ele tem justamente, ele tem literalmente a cara do orgânico, né, cara? Uhum. Tipo, não sei se tem outro instrumento que tem muito isso, talvez o piano, mas... É. Mas um piano você consegue pegar um, tipo, num plugin, por exemplo, e você tem um bom som de piano e tocar, mas um violão, cara, tem como.
É,
tem que
é.
Ter na mão ali.
Eu imagino que parte disso deve ser por causa de ser uma música cantada e com uma letra que vai se desenrolando, sabe? Parece que quando vocês, é uma impressão que eu tenho quando vocês estão cantando, assim, não tem muita pressa para cantar. Então, se for instrumentos só virtuais, eles geralmente são mais voltados para o mundo da música mais dançante, né? Alguém cantando, geralmente é alguém cantando mais para empolgar, né? Então, sei o quê,
é, tipo,
que o violão
cantando já menos frases, né? Uma coisa mais... O instrumental é meio que mais importante do que a parte cantada em si, né?
Exatamente, exatamente. Tipo, realmente, agora você... a vibe
faz
da
sentido,
música,
faz
né?
sentido agora.
Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas faz sentido mesmo. É, tipo, se você for pegar, nossas letras são grandes, assim. Tem uma história se desenrolando ali. Geralmente, esse tipo de coisa você só toca numa roda de violão mesmo.
É, aí imagina você tentando desenrolar uma história e tá lá tum, tum, tum.
Tum,
né?
Tum, tum, é, não tem como. Não tem como. É verdade.
Realmente.
Cara, muito bem observado.
Só
chocante, acho que isso mudou minha vida.
Relaxa aí.
Aqui uma chavinha.
Não, muito massa,
que
cara.
Você ia falar alguma coisa, Tazdan?
Não, falei que realmente... Eu ia falar de uma música nossa que realmente... Ela tinha que ser... Ela tem um refrão com poucas palavras e ela tem um negócio mais eletrônico, né? Que a gente foi um teste. E faz sentido com o que você falou. Que é um refrão...
Mas, ao mesmo tempo, se você for ver o verso...
É
sim,
violão
verso,
puro,
tem que ter a cama do violão, senão não existe aquela história ali.
Exatamente.
Mas foi um meio do caminho que a gente viu que, por exemplo, das 11 faixas do nosso álbum, tinha que ser uma que tá assim, acho que no top 3 da galera, sabe? Tipo, a galera se amarrou muito. Então, significa um caminho, sabe? Do tipo, pô, se a gente testar... A gente sabe que a galera já conhece o nosso rap acústico, já conhece os nossos, sei lá, o nosso pop mais chiclete. O que a galera gosta mais? E tinha que ser uma música que caminha por entre... Tipo, tem essa interseção de coisas, do acústico com a coisa mais experimental. Então, acho que se a gente fizesse mais músicas como tinha que ser, a galera ia acabar comprando a ideia também.
Uhum. É, faz bastante sentido. A gente... Eu tava falando lá no início, né? Que a gente... passou por esse caminho para encontrar nossa identidade e hoje em dia a gente não se vê mais como rap acústico. Na verdade, o que a gente tem feito, a gente considera um pop leve, sabe?
Uhum.
É, acho que pop leve, eu não gosto muito dessas denominações, não. Para mim, pop é pop. Mas, tipo, pop leve, assim, nas plataformas a galera chama a gente de pop leve e eu até entendo, de certa forma, porque hoje em dia... Você vê, no Brasil, o pop em si tá muito atrelado àquela parada do funk, aquela batida mais eletrônica zona. E o que a gente faz, de certa forma, é mais calmo. Então, faz sentido ser um pop leve, né?
Puxando um pouco mais pra MPB, né? Um negócio assim...
Exatamente. Isso, a gente tem muita... Cara, a maioria dos acordes que a gente usa no violão tem essa influência dos acordes de MPB, assim. É uma coisa que... Eu não consigo fazer um... Sei lá... Cara, eu aprendi a tocar violão sozinho, então não vou conseguir pensar no exemplo aqui de
acordes
teórico,
tétrades.
Mas...
Acordes tétrades com sétima maior, dominante...
Não entendi nada que você falou, mas é isso aí. Tô zoando.
É,
mas,
cara, vocês acordam, sempre tem sétima, nona, sempre tem...
Porque, por exemplo, você pega um negócio mais simples, né, um Mi maior tosco aqui... Eita, poxa, tá desafinado, mas tá quase lá. Pô, você consegue segurar qualquer música nisso aqui, né?
É.
Agora você coloca uma coisa um pouco mais, tipo...
Bossa.
Exatamente.
Né? São coisas assim que você precisa ter mais tempo pra digerir, né? Quando você tá ouvindo. Você não joga um acorde desse, tipo... Pá, pô, finge que você não ouviu isso
acho
aí.
Que preenche mais, sabe? Eu acho que ele dá uma riqueza a mais na música, sabe? Você tem um acorde ali meio basicão, ele acaba soando meio como uma cama. Agora, quando você bota uma parada que tem um pouco mais de cuidado, ali, um pouco mais de detalhe, acaba que você escuta a música não pensando só em ouvir a voz, em ouvir a letra, mas você acaba querendo prestar um pouco mais de atenção nos elementos em si, sabe?
E é difícil ele passar despercebido, né? Por ele ser tão chamativo, marcante. Né?
Uhum. A gente tem muito, quase nenhuma que tenha uns acordes mais simples, né? Tipo, acho que sete chaves,
Perco
talvez...
Perco a Hora, eu acho que
é a mais simplona.
É a mais simples. Mas Perco a Hora, o legal é que tem outros elementos, tem pianão. Não é tipo aquele dó fala menor clássico, não?
Cara, não. É mais ou menos isso. É, mas porque
depois ele faz bilhões de violões, mais complicado. Ele faz base...
Pode ser. Cara, pô, isso é muito louco de contar. A primeira música que a gente fez foi Das Divinas. Ela tem 12 tracks de violão. 12 faixas de violão. Tipo assim, e você escuta, é uma música relativamente simples, mas tem muita coisa tocando ali ao mesmo tempo de violão, porque eu sou fissurado nesse negócio de composição, sabe? De layering, tipo, colocar uma parada e...
Timbragem,
eu consigo fazer uma música acústica e deixar no violão só. Foi uma luta psicológica de mim comigo mesmo pra fazer Deixa o Tempo Passar, que é a música acústica do nosso álbum. Porque chegou uma hora que eu falei, cara, não adianta, essa música não vai soar tão legal se não for só violão e voz. E como se fosse um ao vivo violão e voz. Aí eu gravei desse jeito, consegui fazer uma parada que fiquei satisfeito.
Deixa o Tempo Passar, antes da versão de ser lançada, a gente soltou um conteúdo nas nossas redes esses dias, a gente adora soltar esses como produzimos, né? Tipo, como a música foi criada. Uhum. E Deixa o Tempo Passar é uma música que antes ela tinha, eu acho que um baixo, não tinha um negócio assim, tipo, tinha alguns outros...
Eu acho que ela teve umas duas versões.
E aí a gente, tipo, não tava batendo de fato, porque a gente não tava abraçando de fato o fato dela... A música pedia ela ser totalmente acústica, sabe? Era o sentimento, era a essência da música ali. E quando a gente realmente, tipo, reformulou esse violão, deixou o final dela, tipo, aquele, um final bem grandão, com uma progressão diferente, a música chegou, a música bateu. Aí, tipo, é o que a música pede, às vezes. Não tem a gente fazer. Às vezes a gente quer colocar coisa a mais, e às vezes, no fim das contas, é aquilo ali que precisa.
A música tem que falar mais alto, né?
Exato.
É por aí mesmo, né? Assim, acho que cada música pede uma coisa e assim, com experiência que a gente vai aprendendo isso, porque você vê até grandes bandas, grandes artistas, que o primeiro disco, o segundo disco, assim, pô, você ouve e não é nada demais, sabe? Só que vai chegando o terceiro, vai chegando, vai crescendo em cima do negócio, porque, por exemplo, eu lembro do Rick Beato, se eu não me engano, falando isso, que altas bandas, lá nos anos 70, 80, eles tinham aquela, as gravadoras tinham aquela regra dos quatro, se eu não me engano, acho que era assim que chamava. É, você dava umas quatro oportunidades, uns quatro álbuns para o artista, para a banda ir lançando, e é como se você estivesse dando um tempinho, uma chance para eles se desenvolverem. E hoje em dia, assim, não gosto de falar concorrência, mas com todo mundo indo... tão atrás de bombar, de estourar, né? De ter aquela uma música que vai te jogar pro mundo. E se você não tem essa música que bombou, você não merece entrar. E sei lá, isso desvaloriza, assim, de certa forma, o progresso que existe por trás de se conhecer, de conhecer sua música. Então, assim...
Isso aí é uma parada que a gente tava até... Tem a ver com isso que a gente tava falando sobre... Tá tudo muito, é muita informação, tem, tipo, as pessoas estão lançando música, muita música em pouco tempo, tem muita música sendo lançada, e as coisas vão perdendo, tipo, a validade.
Validade.
Muito rápido. Então, tem a ver com isso aí, porque às vezes não dá, às vezes, se você fica um tempinho para, sei lá, se aperfeiçoar, ou demora um tempo a mais para produzir um próximo álbum, pô, não, lançamos um álbum, vamos ficar um tempo aí parado só tentando melhorar para o segundo álbum fazer. Você pode perder aí o seu lugar onde você estava, na fila, né? Tipo, e realmente isso é muito complicado. Porque antigamente tinha isso, né? Tipo, eu trabalhava com álbum e é o que você falou, você vai melhorando e vai se aperfeiçoando e hoje parece que tipo, não dá tempo. de fazer isso.
Você tem
isso
que... Só fazer uma observação, Tazdan. Não é nem que, por exemplo, era mais fácil... Por eu ter falado isso, eu tô falando que antigamente era mais fácil. Não, de forma alguma.
Não, não.
Você conseguia entrar em contato com a gravadora, de certa forma, ter a confiança deles e fechar um bom contrato. Nossa, você tinha que mostrar algo que chamasse a atenção.
Mudasse a vida de alguém.
É, exatamente. Sim. Tocasse os caras mesmo para eles te darem essa chance. Só que, ao darem a chance, é tipo, de certa forma, já era um negócio mais bem trabalhado. Então, digamos assim, que os prós de hoje é que para começar a se inserir nessa cena, nesse mercado e tudo mais, é mais fácil.
Mais acessível. Mais
todo
acessível.
Mundo tem um celular, todo mundo pode ter um Instagram, todo mundo pode ter blá, 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 blá. Mas, cara, o que você falou, pisou na bola uma vez, começou a ficar esquecido, assim, tipo, não acompanhando o seu público, perde o hype, né? Que é aquela palavra das redes sociais.
É, exatamente.
Exatamente.
A sensação que dá é que não necessariamente você vai, sei lá, você vai perder a sua trajetória, mas você esfria.
Esfria.
E esse esfriar é...
O fulano sumiu. Sendo que, tipo assim, você tá, tipo, você sumiu por 2 meses, que teoricamente não é muito, né? Mas pra internet é muito.
É o tempo que duraria um lançamento de um single, uma divulgação, um trabalho de um single, né? Tipo, 2 meses, 60 dias para você divulgar uma música. Teoricamente, né? É o tempo bom. Só que pra galera isso daí já é enorme. 2 meses sem uma música nova de alguém já é tipo, de arrancar os cabelos, sabe? Isso é muito louco pensar dessa forma.
Conta aí, Tazdan, a do álbum. A gente lançou o álbum no dia. A gente fez a live de lançamento do álbum. Aí alguém mandou assim nos comentários. Adorei o álbum, quando tem música nova? Caraca, mano, acabou de sair 11, cara.
Nossa.
11 músicas.
E eu acho que esse tempo em casa também tipo, fez isso ficar muito maior. Tipo, saiu um álbum, aí, cara, a pessoa tem todo o tempo do mundo para ouvir as 11 músicas 10 mil vezes. Então, às vezes, em uma semana, a pessoa já quer outra coisa, sabe? E, tipo assim, eu tô falando das pessoas, mas eu sou assim também. Eu também tô assim. Tem artistas que eu gosto que eu falo, pô, mano, quanto tempo que esse cara não lança uma música? Eu preciso de uma música nova. Eu não aguento mais isso. E tipo, antes da pandemia, eu acho que existia isso, mas era um pouquinho menor. Porque eu acho que durava mais tempo. Questão de show, né? Trabalhar a música, você pode ir para vários lugares trabalhar a música. E hoje tá
A pessoa que ouvia também ia viver a vida dela, e aí quando sobrava um tempinho, inseria você no dia a dia, né?
Ouvia no ônibus, voltando para casa. Isso não existindo mais, eu acho que todo o consumo de música, sei lá, são duas teorias para mim. Ou quem ouvia música com todo esse rolê que a gente está vivendo passou a ouvir muito mais, ou passou a ouvir nada, praticamente, sabe? Porque realmente a música fazia parte da rotina. Eu sou uma pessoa que consegui manter o meu ouvido ativo. Não sei se é porque realmente sou suspeita, eu trabalho com isso, então eu tenho que acabar ouvindo música para poder fazer música. Mas chega uma hora que, assim, simplesmente não dá, porque a música fazia parte da minha rotina. Eu voltava para casa ouvindo música no rádio, ouvindo música no fone, eu ia correr, eu ia ouvindo música. E a partir do momento que isso some, né? Some a programação da pessoa de ouvir música. E como é que ela reinsere isso na vida? Será que ela reinsere isso?
Eu sempre ouvi música... Desculpa, acabou?
Acabou, pode ir, fica à vontade.
Eu sempre ouvi música, muito também por conta de como eu tô no dia. Tipo, então, tipo assim, se eu tô passando por uma fase mais down, eu escuto umas músicas desse tipo. E às vezes tem música que era para determinada situação, tipo, no ônibus indo para a faculdade, músicas para aquele momento. E você não vivendo mais coisas, não tendo situações reais, você vai diminuindo meio que o leque de vontade de determinadas músicas. Então, tipo, eu, por exemplo, diminuí a minha quantidade de horas escutando música, vamos dizer assim, justamente por conta disso. Porque, às vezes, eu não passava por situações que me levavam a ouvir determinadas músicas, tipo, essas situações, tipo, pegar um ônibus, pegar um Uber, pegar os trajetos. Trajetos era uma coisa que eu ouvia muita música e não tem mais isso. Então, raramente eu escuto assim, Só quando eu vou fazer algum exercício.
Cara,
eu acho
realmente.
Que diminuiu bastante as horas ouvindo música.
É muito sagrado para mim hoje em dia, por exemplo, quando a gente vai se encontrar no estúdio uma vez na semana, os meninos moram em Niterói, eu moro no Rio, então eu vou até lá, é um trajeto aí de 50 minutos, pô, 50 minutos dá para ouvir um álbum, então assim...
É fazer muita coisa.
Cara, nossa, saiu o álbum de uma banda agora que eu gosto, tipo, eu tô doida pra chegar ao próximo estúdio pra poder entrar no carro e botar o álbum e ouvir o álbum do início ao fim, sabe? É um negócio muito louco, porque realmente não é a mesma sensação de ouvir, botar aqui no som da minha casa pra tocar.
Cara,
louça, sabe? É diferente, tipo, é um cenário, não sei explicar. Mas enfim, acho que realmente isso afetou muito... O tesão mesmo de você, tipo, ouvir música, porque a música é a trilha sonora da vida, né? Então, se a gente está vivendo uma experiência de vida, entre aspas, né, limitada dentro de casa, sem poder sair, sem poder ver as pessoas, abraçar, ir no show e fazer compra e estudar, como é que a gente reinsere a música nisso? Então, acho que todo mundo sentiu nesse último ano, a gente sentiu com o nosso álbum. É muito lindo ver o Recore chegando nos lugares, mas é óbvio que a gente queria estar na rua fazendo show, vendo a galera cantando as músicas, tipo, isso tudo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, enfim, gratidão por poder lançar esse álbum e a galera ter abraçado tanto ele, mesmo assim.
Claro, claro, claro.
Uau.
Tipo, de certa forma, é outro jeito de trabalhar a mesma coisa, né? Assim, vocês estão acostumados a fazer e lançar música. Eu lembrei de uma história que, assim, quando eu pegava, o quê? Uma hora de metrô, então, no total, todo dia, 2 horas, né? Ida e vinda para ir para a escola, coisa do tipo. Então, era, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse tempo? O que é uma coisa que, hoje em dia, é muito fácil de se resolver. Você pega seu celular e se distrai aí por horas nas redes sociais e, sei lá, gasta tempo de forma adoidada. Só que eu tinha para mim mesmo que eu não iria querer fazer isso. Eu ia falar, tipo assim... Beleza, se de certa forma eu tenho 2 horas a menos no meu dia, eu quero usar bem essas 2 horas. Então, inicialmente eu criei o hábito de ler ao máximo durante essas 2 horas no metrô. Não sei se eu recomendo para todo mundo, mas depois que eu me acostumei, ficou razoavelmente tranquilo. E eu gostei tanto que, inclusive, eu li um livro como é que chama em português? Acho que seria o Conte de Monte Cristo, né? A tradução, mas um livro sensacional, pô, um classicão, assim, daqueles livros gigantes, e quando eu menos percebi, pô, passou poucos meses, eu li, porque eu tava nesse costume de ler todo dia, né, nos trajetos aí do dia a dia, de que a gente, é aquela coisa, né, pô, querendo ou não, você tem que passar por isso. Cara, no momento que eu parei de ir de metrô pra escola, eu percebi que eu parei de ler, assim, sabe, por vários meses eu parei de ler, porque eu tinha um hábito, mas eu tinha um hábito em um contexto muito específico.
Sim.
Que, assim, o cérebro podia desligar e eu já ia... E ele já ia saber o que ele ia fazer. Sabe quando você acorda e você já sabe que você tem que ir no banheiro, escovar os dentes e tudo mais? Pô, seu cérebro não tá pensando em nada disso. Ele só fala, tipo, vai, vai, né? E hoje em dia, assim, claro que tem os prós e os contras, como tudo praticamente na vida. Mas, pô, segundo que a gente tá entediado, a gente olha pro celular e fala, ah, vamos ver o que, que tem aqui, sabe? E quando a gente menos percebe, assim, pô, passou boa parte do nosso dia e a gente não fez algo que a gente realmente queria fazer, que a gente se distraiu, assim, no celular, no sei o quê. Então, essa coisa de que eu acho que é muito verdade, Tazdan, que você falou de que, muitas pessoas pararam de ouvir ou começaram a ouvir por ter mais tempo, a gente, por causa de estar mais tempo em casa, acho que esses dois lados aí existem demais.
Sim, sim. Tem muita gente que falou já que, tipo, tô ouvindo muito mais. Tem muita gente, tipo, eu tô ouvindo bem menos. Tem gente que, não mudou nada.
Uhum,
então, tem de tudo.
Uhum.
Tô ouvindo muito menos também. Pô, eu ouvia muito... Eu ficava com fone 20... Eu fico ainda com fone 24 horas por dia no ouvido. Mas agora eu fico muito... Como eu tô muito em casa, assim... Ou eu tô trabalhando e aí, às vezes, eu trabalho e não dá pra ouvir música porque tem que ficar ouvindo áudio, ou eu tô em reunião, ou então eu tô fazendo música, não dá pra ouvir outras músicas. Mas...
A pior parte de trabalhar com música. Você não pode ouvir outras músicas enquanto trabalha com música.
Pois é. Não, e assim, e quando tem tempo livre também, cara, eu fico muito no YouTube. Então, eu fico ouvindo música, assim, sabe?
Tipo, eu acho que o meu consumo ficou mais... Eu acho que o meu consumo de música nessa quarentena ficou muito mais seletivo. Seletivo e um fenômeno que eu vou dizer aqui, que muita gente tem certeza que vai se identificar, que é o seguinte. Seletivo porque eu passei a ouvir músicas de artistas que eu já gostava, reouvir a discografia dessa galera. E tem um negócio que eu comento com uma amiga minha, que a gente é fã de One Direction, né? Não me julguem, por favor. Mas é coisa de adolescente que ficou até hoje, tudo bem. Ano passado, One Direction fez 10 anos. Cara... E aí, teve toda uma especulação do tipo assim, nossa, será que eles vão lançar alguma coisa nova e tal? E nisso, eu voltei a ouvir One Direction, eu não parei de ouvir One Direction até hoje, vai fazer 11 anos já da banda, né? E eu voltei a ouvir One Direction sem parar por causa da quarentena, porque eu não tinha, tipo, o hábito de ouvir músicas que eu ouvia quando eu tinha 13 anos, sabe? E hoje em dia, eu tô, tipo, mergulhando, tô redescobrindo a minha era emo, que eu ouvia aquelas bandas de pop rockzinha alternativa, tipo, eu acho que isso também foi legal. Nossa, olha, All Time Low, My Chemical, Panic, essas coisas todas, assim, tô revivendo tudo isso, porque acho que não tô conseguindo ter a possibilidade de ir em shows, ir em festivais, conhecer bandas novas, tipo, a não ser pelo digital propriamente dito, então acabou que eu tô ouvindo os artistas que eu sempre gostei e tô revivendo eras da minha vida, fases da minha vida, isso é muito engraçado, criei várias playlists de mood, assim, a minha época Disney, que eu ouvia Miley Cyrus, Demi Lovato, One Direction, minha época emo, então, assim, é muito louco isso, porque acho que se não fosse a quarentena, não sei se eu teria uma outra oportunidade de revisitar esses gostos, que eventualmente, hoje em dia, mesmo que indiretamente, tipo, My Chemical Romance não tem nada a ver com a MTK, mas o fato de eu ouvir isso na adolescência... acabou que deu em experiências que me trouxeram aqui hoje. Então, tudo no fim das contas...
Sempre dá para tirar alguma coisa interessante.
Sempre dá.
Sim, concordo, seja, concordo. Cara, que não seja nada, seja os acordes da música que você achou maneiro, tipo, qualquer coisinha, assim, pô, a percussão que o cara usou, sei lá, o cara tacou-lhe uns tambor maluco lá, ninguém tentar usar um tambor na música. Aí, às vezes, cara, isso acontece muito comigo, eu pego o negócio e falo assim, nossa... Tem uma percussão muito maneira aqui, vou tentar fazer igual num projeto. Aí eu abro, tento fazer igual, fica completamente diferente, eu gosto e vira uma coisa completamente aleatória. Isso acontece muito, cara.
É aí que eu vou te pausar para dar aquela liçãozinha aí pro pessoal que sonha em fazer composições, mas, cara, fica travado. E é uma coisa que eu tô falando isso e apontando o dedo pra essa galera, de certa forma, por já ter sido um deles e hoje tá finalmente assim, cara, eu percebo que eu tô me livrando disso, porque, assim, eu acho que como todo músico que ama a música, você quer fazer suas próprias músicas, mas eu sempre parava de compor por perceber depois de ter composto por uma hora, algo do tipo, cara, não, isso aqui tá muito... Pink Floyd, não vou nem continuar porque senão vai ficar igual aquela música do Pink Floyd. E aí, recentemente, uma composição que eu tava fazendo, de certa forma, na inocência, sabe? Não era nem, nossa, vou compor algo incrível. Mas eu ouvi uma parada, assim, super massa, de uma banda chamada Symphony X, que, pô, eles começam a música, tipo, para, aí pausa, para, pausa, aí para, né? Então, tipo assim, começa a música de um jeito super inusitado. E aí eu falei, tipo assim, cara, eu não vou tocar exatamente igual eles, mas eu vou usar exatamente o mesmo conceito, no mesmo BPM lá, no mesmo beat, mas vou vendo o que dá, sabe? Eu tentando fazer exatamente igual eles, depois eu percebi que, tipo, o negócio ficou meu, saca? Assim, soou do jeito que eu toco, soou assim, e eu olhei para aquilo e falei, tipo assim, ó, se eu tocar os dois juntos, alguém que for ouvir com certeza vai falar, nossa, não, é óbvio que você pegou a ideia do formato, criação, digamos assim. A referência pegou dos caras. E aí, quando eu repeti isso pra mim mesmo, de certa forma, ao invés de falar, que nem eu falava antes, pô, que bosta, vou ir compor outra coisa, vou ir fazer outra coisa da vida, eu falei, caraca, mano, eu compus algo que parece Symphony X, ah, moleque! Aí sim!
Cara, uma vez eu vi não foi nem uma entrevista com o Pedro, foi só um pedaço da entrevista do Jaden Smith, o filho do Will Smith. Ele tava falando, ele virou músico de uns tempos pra cá, né? Acho que ele sempre foi assim, mas ele começou a se dedicar de verdade de uns tempos pra cá. E ele falou uma coisa que eu achei genial, eu não vou lembrar exatamente como ele falou, mas ele tava falando, cara, é aquela frase clichê, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Só que o que você tem que fazer? Tipo assim, você tem que... Eu acho que, na minha opinião, você tem que pegar as coisas que já existem, porque ninguém consegue criar nada 100% novo, cara. Tipo, é muito difícil, a gente é bombardeado por informação, é bombardeado por música, é bombardeado por filme, por desenho, por jornal, por um monte de coisa o tempo inteiro. E nós somos seres humanos, a gente acaba vivendo muita coisa parecida também, assim, generalizando, né? Em termos de relacionamento, em termos de amizade, sabe? Nisso tudo. Então, eu acho que... Aí o que ele falou foi, eu acho que você tem que pegar... Fulano de tal subiu nesse degrau aqui, e você tá aqui. Cara, a sua meta não tem que ser subir no degrau que ele tá. Tem que ser chegar no degrau que ele tá e subir mais um.
Uhum.
Pra você fazer isso, você tem que chegar onde ele chegou e tentar melhorar, ou, enfim, fazer do seu jeito.
Evoluir as referências, evoluir as...
Então, eu acho que é justamente isso. A gente que é artista, a gente fica muito preso nessa também, porque, cara, não adianta. A gente escuta uma coisa legal, a gente gosta muito, aquilo impacta, a gente quer tentar fazer algo parecido, sabe? Só que a gente fica muito nesse medo de, pô, mano, será que vai ficar muito igual? Será que não sei o quê? E aí que entra esse pulo do gato. Eu acho que a meta tem que ser a gente pegar tudo que a gente gosta e tentar dar o nosso toque ali.
Uhum.
Pra gente, não necessariamente a gente vai agradar todo mundo e vai subir um degrau acima do que aquele outro cara subiu para as pessoas,
uhum.
Mas
uhum.
O importante é pra gente. Se pra gente a gente conseguiu pegar e subir um degrau, significa que a gente fez aquilo, só que do nosso jeito. E o nosso público, exato, vai receber aquilo de alguma
e
forma.
E às vezes,
sabe?
Pra gente ouvindo que usou referência, fica com isso na cabeça. Pô, cara, tá lembrando.
Todo
mas
mundo
você botar pra...
Eu sou essa pessoa, né? Que eu sempre falo, ó,
pessoa...
isso aí tá parecido com sei lá o quê.
Se você botar para uma pessoa ouvir, às vezes a pessoa conhece a música, por exemplo, de referência, mas nem se liga.
É
como a gente está ali fazendo, usando referência e tal, a gente fica muito noiado com isso também. De tipo, uhum. Pô, será que vão... Até com letra também, às vezes. Algum assunto específico. Mas, realmente, isso é uma parada
que... É muito
que...
difícil falar de uma coisa que ninguém nunca falou, cara, sabe? É muito
fazer
louco
uma coisa
isso.
Que...
Nós, a gente tá num período, eu acho, assim, da música, que, cara, vem muita coisa antes da gente já, a gente é muito novo, não tem como a gente falar de alguma coisa que ninguém nunca falou. Então, eu acho que o pulo do gato não é tentar inovar na criação, mas é inovar na maneira de comunicar. Ou seja, você vai pegar uma música que o cara fez ali com dó, sol maior, lá menor e fá, e você vai tentar comunicar aquele dó, sol maior, lá menor e fá de uma maneira que ninguém nunca comunicou antes, ou então da maneira que você comunicaria. E aí a pessoa vai estar falando, nossa, mas você usou os mesmos acordes daquela música, mas tá diferente, entendeu? E essa que é a parada.
Tem um movimento acontecendo agora que é, eu também, ao mesmo tempo que eu tenho as minhas referências, vou fazer 24 anos, eu tenho as minhas referências das antigas, né, tipo, da geração millennial, eu também vivo um pouco do mundo que é a geração Z hoje em dia, que é a geração do TikTok, daquela coisa, da música viral e pipipipopopó. Uhum. E tem um movimento que eu tô vendo acontecer com a galera da geração Z, que é a galera dos seus 18 anos, que é, tem uma menina chamada Olivia Rodrigo, que você já deve ter ouvido falar, uhum. A menina que lançou aquela música lá da carteira de motorista, pegou top 1 das paradas inteiras e tal. Ela lançou uma
super
música,
bem, por sinal.
Ela canta muito. Ela lançou uma música que todo mundo tava fazendo remix com Misery Business, do Paramore. E tipo assim, cara, eu não ouvia, quando eu fui ouvir a música, eu falei assim, nossa, eu que conheço, sou fã de Paramore, falei assim, caraca, é Misery Business escrita. Só que, cara, quando eu fui perceber, eu falei, cara, a galera que tem hoje 17 anos não viveu a época de Paramore. Então, a menina tá trazendo um rebrand, tipo, tá trazendo aquela coisa do pop punk pro pop, o Machine Gun Kelly que tá fazendo isso também. Então tá tendo um movimento hoje em dia que eu acho muito massa, que é da galera realmente resgatar a sonoridade das antigas, de outras gerações, e fazer um rebrand. Exemplo clássico disso, Dua Lipa, Bruno Mars, The Weeknd, a pegada sintetizadora, eletrônica, disco do oitentista, e tá fazendo música, tá hitando hoje, sabe?
E isso é muito doido, porque isso sempre acontece. Tipo sempre. Assim, a gente que tá mais inserido nisso, que estuda essa parada, a gente sabe que a música é cíclica. Então a gente sabe que daqui a 2 anos vai ter alguém resgatando alguma coisa lá de trás.
Girl e from Rio, da Anitta.
Exatamente. Então, eu tinha percebido essa parada do disco que tava rolando desde que o Bruno Mars lançou aquele álbum dele. Qual é o nome do álbum mesmo? É 24K, né? E logo depois, eu percebi também que tava rolando esse movimento aí da galera meio punk, assim, que tava surgindo, tipo, resgatando referência de Green Day, sabe?
Só que
fazendo meio que uma releitura, tipo assim, de trap. Você vê hoje, tem muita... Cara, tem uma música que tá tocando direto. Eu vou ver se eu consigo pegar o nome dela aqui.
É aquela assim,
tocando direto na rádio. Não é.
Tá, a música, todo lugar que eu vou tocar essa música. Tô ficando já desesperado.
Cara, eu vou achar. É desse cara aqui, ó. Qual é o nome da música? Shots in the Dark.
Sim.
É do Ian Dior. A música tá tocando na rádio direto. É esse moleque, ele faz um tipo de trap lá fora. Só que você escuta, cara, uma parada cheia de guitarra, cheia de riff parecido. Lembra muito Green Day, sabe? É uma coisa que... Blink, 182, essas coisas assim, sabe? Tipo, a galera tá resgatando isso, só que trazendo pro nosso mundo atual.
Uhum.
Isso é muito louco.
Isso é muito maneiro.
Olha só que legal. Eu já tinha feito essa observação pra você ver como, às vezes, falar sobre o mesmo tópico com pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, mesmo assim, é tipo, caramba, que legal, né? Olha só que legal, Agatha. Eu já tinha falado sobre esse tópico, eu chutaria pelo menos umas 4 ou 5 vezes, ou com amigos, ou com convidados do próprio podcast, e todo mundo cita essas referências. Dua Lipa, The Weeknd, tudo mais. Só que o que eu não tinha sacado, um negócio que você falou, é que por mais que sejam releituras mesclando estilos de músicas diferentes, assim, com uma produção mais moderna, só que remete aquelas músicas mais clássicas, digamos assim, que já não são mais da nossa geração, o que eu não tinha parado para pensar é no público, que o público da galera de 18 anos bem possivelmente não sabe o que é Paramore. Então, pô, pra mim é tipo assim, cara, tá, eu
muito
sou um pouquinho mais velho do que 18 anos, então não tô usando um exemplo, mas assim, pega alguém com 25, 30 anos, você fala Paramore, a pessoa fala tipo, ai, aquela banda que passava 1 trilhão de vezes no rádio,
uhum.
O que tem eles?
Muito significativo.
Né? Agora, pra uma pessoa que tem 18 anos, às vezes você fala, tipo, Paramore, que é isso? E aí, às vezes, você toca essa música da Olivia Rodrigo, que é muito parecida com Misery Business, a pessoa fala, tipo, que coisa original! Caraca! Uhum. De onde é que isso veio? Aí a gente que já ouviu Misery Business um monte de vezes fala, pô, isso é... Se não for plágio, é quase um plágio, né? Então, assim...
É uma releitura.
É uma releitura muito relida, né?
Específica. Mas isso, cara, isso acontece, indo até um pouco mais profundo, voltando na coisa do disco, a época do disco, tipo assim, é a época que eu imagino que os nossos pais iam pra discoteca e dançavam aquelas músicas do tipo Last Dance, nananana, sabe? Então é uma coisa bem discoteca mesmo. Tenho certeza que se eu botar Physical da Dua Lipa pra tocar pra minha mãe hoje, ela vai falar, nossa, isso aí me lembra. Que se eu botar
Blinding Lights.
Blinding Lights pra minha mãe, ela vai falar, isso daí é Take On Me do A-Ha. Isso daí,
exato,
ó, tá na minha época. Então, assim, cara, o movimento, essa coisa do Girl From Rio com a Anitta trazendo a bossa lá do Tom Jobim de volta, e ainda mais, né, tipo, pra fora, lá pra fora, tipo, porque é uma música que foi muito pro de gringo.
Não. Pra fora, de novo, né, porque na
época... De novo, claro. mais uma vez. Então, assim, esses movimentos de resgate, eu acho que a partir do momento que a gente, ao mesmo tempo que o mundo parou, a gente teve que entrar para dentro de casa, a gente não tem muita perspectiva de ir para frente, o que, que a gente faz? A gente olha para trás, né? A gente pega referências do passado, a gente revisita. O que eu estava falando que eu fazia com as minhas playlists, tipo, a galera provavelmente deve ter feito esse mesmo movimento, começou a perceber que tem muita coisa rica lá atrás. Então, quando a gente pega um violão e faz um violão para uma música pop leve hoje, se você for buscar esse violão com certeza já existiu lá nas entranhas do MPB do Brasil, sabe?
Então... É aquele negócio, assim, pô, se você acha que você criou alguma coisa, é porque você não procurou o suficiente, né?
Exatamente.
Tipo, o nosso cérebro, assim, é, aquilo que você falou de... Não sei se foi o exemplo que você deu de One Direction, ou algum exemplo que você deu e falou, tipo assim, que, ah, não tem nada a ver com o meu tipo de música, mas algum tipo de influência deve ter. Nosso cérebro é tão complexo, assim, e principalmente nessa fase de adolescência, guarda tanto as coisas, que mesmo a gente fazendo algo que não tem nada a ver, o Meute também falou muito sobre isso, ah, você resgata um pedacinho de uma melodia, você resgata um negócio aqui e ali, e eu percebo isso muito falando um pouco também sobre o meu mundo, mas é chocante, porque... No mundo do jazz, do blues, pô, improvisação é o que você... Sim. É seu feijão e arroz. Você faz tudo bem, só que você não sabe improvisar no jazz ou no blues, você não sabe jazz e blues e é por aí, né? É por aí. Agora, você bate um olho no guitarrista de rock, por exemplo, e você vê ele improvisando, se ele tocou blues, você sabe que ele tocou blues, por mais que ele não esteja improvisando em cima de uma base de blues. Se um guitarrista de jazz tocou blues e você ouve ele tocando jazz, você sabe se ele tocou blues ou não, porque aquilo ali mexeu uns parafusinhos no seu cérebro, você começou a enxergar as coisas um pouquinho diferente. E quando você volta pro seu mundo, aquela analogia
você traz
do...
essas coisas, você traz essas coisas, né? Do tudo que você viveu, diferente, você traz para o que você está fazendo hoje.
Exatamente. Cara, e não é à toa. Não é à toa que... Renato Russos da vida, na época em que tinha muita pouca importação de vinil no Brasil, era caro, era difícil, e ele tendo um pai diplomata, se eu não me engano, e tendo muito acesso assim, à música internacional, pô, não é à toa que ele estava anos à frente assim, dos outros em termos de influências, em termos de composição, porque estava todo mundo preso naquela bolinha, e o cara e a cabeça dele estava em outro lugar, né?
Assim, revolucionando.
Exatamente.
E é aquele negócio, acho que isso você acontece... pode não gostar dele, mas que aconteceu.
Claro,
e que é verdade. Ele revolucionou, mas... Né?
Aí gostei. Só voltando uma coisa que vocês falaram, que sobre esse negócio de, tipo, a pessoa de, sei lá, 18, 17 anos hoje, às vezes a gente fala de alguma banda, alguém da nossa época, a gente vê isso também no TikTok, voltando do TikTok. Eu falava... A Agatha deve estar orgulhosa de mim, porque eu não usava TikTok. Agora eu estou usando de exemplo aqui. Mas, cara, várias músicas que viralizaram, antigas, tipo... Por exemplo, teve aquela música do Simple Plan. Eu ouvia muito Simple Plan quando era mais novo.
Ah, da mim, trend era... da foto de criança,
De Just a Kid, eu acho o nome.
Ah, aí, tipo, é isso mesmo.
E outras músicas que a gente fica assim, cara, como que, tipo, você não conhece isso? Só que realmente, porque tem muita gente ali que é 17, 15 anos, que realmente eu acho que às vezes nunca ouviu falar de Simple Plan, por exemplo, ou qualquer outro que voltou, e você fica assim, cara, como assim? Então, realmente, isso é uma parada muito doida.
Cara, eu acabei de ter um insight aqui, que é tipo assim, por exemplo, não sei se Simple Plan ainda existe. Tipo, vocês estão juntos, tá ligado? Mas assim, imagina uma banda que não existe mais, que acabou, sei lá. Imagina, tipo, a pessoa hoje tem esse primeiro contato com essa música do Simple Plan, vai procurar e descobre que, tipo, a banda não tá junta mais. Eu ia ficar devastada, sabe? Eu ia ficar com aquela síndrome, tipo, eu nasci na época errada, porque eu já me senti assim algumas vezes. Quando eu ouço Legião, eu falo, cara, eu queria que Legião estivesse fazendo música nova atualmente, entendeu? Tipo, eu queria poder viver a trajetória da banda. E, tipo, isso é muito engraçado, porque, pô, Michael Jackson, entendeu? Não vou ouvir uma música nova do Michael Jackson, sabe? E Michael Jackson é uma coisa que vez ou outra viraliza a música dele no TikTok e etc, entendeu? Isso é muito engraçado, porque realmente parece que você tá viajando no tempo e, sei lá, essa galera nova que tá fazendo música com essas referências é quase como que quem tá homenageando e trazendo realmente isso que talvez por si só não continuaria existindo, só continuaria existindo lá naquela época, lá nos anos 80, nos anos 70. E essa galera tá trazendo para hoje em dia. E, assim, isso é muito legal. Não sei se é por uma questão de acabaram os meus recursos, tipo, tudo ficou meio over, então onde é que eu vou buscar referência? Mas, se também for assim, que seja.
Agatha, era isso que eu ia falar. Eu acredito que muitos deles, assim, autenticamente foram atrás dessas influências. Uhum. Agora que as gravadoras e tá todo mundo... Não, que gravadora? Tá todo mundo percebendo que isso tá se tornando um movimento. Aí os que vieram depois, os que fizeram isso primeiro, eu já imagino que não necessariamente vão fazer por homenagear e, é porque tá dando certo, né? E, infelizmente, mas...
Os promissores foram bem na pesquisa.
Mas acertaram.
Acertaram. Muito maneiro.
Pode falar.
Não, é que assim, você falou do exemplo do Renato Russo, de que ele tinha acesso às coisas, o que estava rolando lá fora e acabava sendo à frente do tempo dele aqui no Brasil. A gente até já conversou sobre isso, tipo, eu acho que isso, por mais que tenha internet e tal, acontece até hoje. Eu não acredito que seja por falta da música chegar. Porque às vezes a gente vê coisas chegando aqui no Brasil, depois de, por exemplo, lá nos Estados Unidos, já tem meio que passado o tempo. E não é muito porque demora a chegar. Não, puta, a internet está aí. Eu acho que também tem um pouco de não sei se a palavra certa é medo de tentar. Porque, por exemplo, essa estética aí do...
Ousar.
De ousar, exatamente. Essa estética do Dua Lipa, The Weeknd. Acho que muita pouca gente está fazendo isso aqui no Brasil. Aí, tipo, será que é porque não chegou?
Que dá para contar nos dedos, cara.
É.
Não é porque não chegou.
Pelo menos assim, que chega até a gente, né?
Exatamente. Porque chegou essas músicas aqui, tá tudo em top tal.
Pra ser a MTK são os próximos?
Olha, você tá querendo um furo de reportagem aí. Não, tô zoando. Cara, não, mas a gente tem se inspirado muito nessas coisas, real. Tem muita coisa aqui surgindo nesse pós-álbum.
Inclusive no
sei
álbum,
lá, né? daria pra tá um dia... A gente da Bom teve um pouco de inspiração.
Referência, de inspiração. Não é exatamente.
Mas assim, descaradão, mano, a gente tá fazendo algumas músicas nessa vibe pra experimentar mesmo, pra sair da caixinha. E tão surgindo umas coisas muito interessantes, assim. Mas nesse rolê aí que o Tajdan tava falando, eu acho que é muito do comportamento do público também, eu acho. Tipo, o comportamento do mercado. Eu não sei até que ponto o mercado brasileiro receberia isso, sabe?
Cara,
eu acho que chega na gente porque tá chegando no mundo inteiro, mas não é o que emplaca no Brasil, sabe? Sei lá, não posso, espero estar enganado.
Sabe o que eu acho que, assim, no fundo é o que tá acontecendo? E aí é claro que eu tô opinião, eu tô fazendo
especulando,
exatamente, tá aí a palavra que eu tava procurando, estou apenas especulando, mas assim. Eu acho que mesmo as pessoas que seguem o hype, eu acredito que para tipo, bombar mesmo, muitas pessoas gostarem e se tornarem fãs e ser aquele negócio que movimenta muita gente, eu acho que tem que ter aquele fundo de verdade, sabe? De você sentir que o artista tá falando o que ele realmente quer falar. Porque se ele não estiver fazendo porque realmente ele quer fazer... Beleza, vai dar uma crescidinha, vai dar uma movimentadazinha assim, mas vi de exemplo, Idas e Vindas, que tem uma letra que eu diria que é, sei lá, super a cara de vocês, e aí por isso, as pessoas se identificarem tanto com isso, eu diria que a música não é nem, assim, lá essas coisas em termos de cara, olha que música, assim, que ninguém nunca fez antes, que é assim, revolucionária nem nada, mas a mensagem de certa forma é, porque vocês estão falando de umas perspectivas suas, sabe? E aí a galera consegue perceber essa verdade, e aí movimenta um no status de um, aí se outro conecta, no status de outro.
Exatamente.
Então, assim,
é bem isso, cara.
No mercado brasileiro, eu diria, nem se isso acontecer, quando isso acontecer, eu acredito, assim, que as primeiras pessoas que forem conseguindo fazer isso bem, que vão conseguir chamar bastante atenção, vão ser as que vão conseguir implementar isso, fazendo aquela sua analogia, tão bem quanto ou melhores do que os gringos aí que estão fazendo e já estão mandando bem, sabe? Eles podem ter como inspiração uma Dua Lipa da vida, da Wicked da vida, mas depois que eles chegarem naquele nível, é tipo assim, pô, os caras são gigantes? São. Mas a atitude certa, digamos assim, entre aspas, é quem são esses caras? Eu vou fazer o que eu vou fazer, né? Tipo,
exatamente.
Isso, é isso que conecta o artista com o público, seja 2021, seja 1990, seja 1920, seja 1700. Pô, é isso que vai conectar você com o público.
Dá pra saber, quando você tá ouvindo, saber que aquilo ali é de verdade ou só alguma coisa
exatamente.
Pra estourar, qualquer coisa. Dá pra saber quando você ouve e você fala, pô, isso aí...
E eu acho também que tem um pouco de... Eu acho que isso também tem um pouco de a ver com essa questão justamente de referências, assim, porque a gente é, meio que constrói, assim, quem nós somos, no contexto geral, né? Mas falando musicalmente, pelo que a gente consumiu. Então, e pelo que a gente é bombardeado. E, cara, a gente no Brasil, a gente tem uma riqueza de cultura, assim, musical, uma parada que é muito diferente dos outros lugares e que acabou levando a gente para um lugar que também é muito diferente dos outros lugares, sabe? Você vê hoje o funk do jeito que tá, sabe? Sendo reconhecido como uma... Meio que atualmente, assim, a principal maneira de expressão musical que tá bombando, assim, no país e que tá indo para outros lugares, sabe? Na época lá da MPB... Então, você vê, por exemplo, eu acredito muito que a Dua Lipa tenha crescido consumindo algo parecido com o que ela lançou, sabe?
Sim, sim.
E a gente chegou a consumir isso porque ela fez. Porque em determinado momento eu escutava muito Donna Summer no carro com meu pai, quando eu era criança. Mas, ao mesmo tempo, para cada um CD da Donna Summer, eu escutava 3 CDs da Sandy Júnior, 1 CD do Capital Inicial, tá ligado? E 2 CDs do Jota Quest. E aí, cara, pô, eu tenho aqui meus 23 anos e eu não consigo fazer uma coisa que seja muito gringa, porque eu tenho uma raiz muito brasileira. Isso é muito doido.
Exato.
Eu acho que tudo isso influencia ao mesmo tempo. Mas eu tenho uma visão que eu tô tentando implementar aqui no meu laboratório aqui, que é, cara, o que será que aconteceria se uma coisa se encontrasse com a outra? Entendeu?
O
se a gente
disco
pegasse
bom,
essa...
acústico, tá ligado?
Mano, se a gente pegasse essa vibe do disco gringo aí e misturasse com o que a gente tem de melhor aqui no Brasil. Nunca vi ninguém fazendo isso, sabe? Sei lá, lançar um funk com sintetizadores dos anos 80, sabe? E são coisas que a gente tá testando aqui no laboratório pra ver. Se ficar muito maneiro, a galera vai ouvir em breve. Entendeu?
É que vai nascer na autenticidade, saca? Você não testa só por testar e joga pro mundo e, pô, não, você vai experimentando um pouco com aquilo. Você vai ouvindo sua própria música, vai gostando.
Manda pros amigos, tipo assim, seus amigos falam, pô, essa daqui...
Assim, eu imagino, cara, que... Claro que eu tô citando gênios, então vai ver a cabeça dos caras na época, era outra, mas assim... Mas eu imagino que os Mamonas, assim, por exemplo, quando eles começavam a fazer paródias e misturavam... estilos musicais e tudo mais, cara, um fundo de verdade nisso aí tinha, sabe? Não de juntar por juntar, mas por juntar por querer falar algo específico.
Sim,
e não é à toa que a letra dos caras, assim, pô, fala besteira? Fala, mas são insuperáveis em termos de em poucas palavras, mandar uma mensagem assim que...
Criatividade, mano. Acho que criatividade é uma coisa muito... Pra época, era uma parada muito diferente, assim.
Pra
a galera
também.
Olhava pra aquilo e falava... Pra hoje também, né? Exatamente.
Tá aí a genialidade, né? Pô, ninguém vai enjoar deles.
Sim, exatamente. Acho que é muito criativo. É uma coisa que se duvidar no início, assim, foi muito difícil até das pessoas entenderem. É, e eu acho isso, que, né? Tudo que é criado de novo, assim, passa por
tudo
isso.
Tudo que
não
é
adianta.
Novo, exatamente.
Então, cara, se a gente for resolver lançar a música disco aqui no Brasil, a gente vai passar por um momento também que a gente vai falar, pô, não tá, parece que não tá funcionando, porque ninguém tá entendendo ainda. O dia que as pessoas entenderem, o negócio vai fluir, sabe?
Uhum.
E isso também tem muito a ver com essa parada de ser de verdade. Alguma hora as pessoas vão se identificar com aquilo.
É.
Não importa se é gringo demais pro Brasil ou se é brasileiro demais pros gringos, sabe?
Porque uhum. O tempo das pessoas é diferente, né? No fim das contas, a gente tá falando de um ser humano ouvindo uma música e a música sendo uma forma de arte que ele consome, que ele realmente coloca um refúgio ali para se sentir identificado, para se entreter. Então, no fim das contas, o tempo das pessoas é diferente. Então, tipo, vai ter gente que vai gostar de uma música nossa de cara, e vai ter gente que vai precisar ouvir talvez um pouco de Dua Lipa, de The Weeknd, para poder ouvir de novo e gostar, sabe? Então, assim, no fim das contas, é tudo questão de tempo mesmo, porque...
É.
Sei lá, não sei, acho que...
É, acho que também pensando por uma outra ótica agora, a gente tá falando de arte, né? A arte tem... Eu acho que um dos fundamentos principais da arte é a parada da conexão. Tipo, você tentar... conectar o que você está fazendo ali com o seu público. Porque, no fundo, o que a gente faz? A gente fala para as pessoas coisas que elas já falaram ou já passaram, só que de uma maneira diferente para entretê-los. Então, eu acho que isso também importa muito. E aí volta na parada da verdade e tudo mais. É. Né? Fica muito mais fácil você falar de algo que você vive e enfim, tá na sua veia do que você querer fazer uma coisa muito louca.
É.
Mas tem lugar pra todo mundo também.
Tem lugar. Cara, e falar um negócio aqui, aproveitar pra fechar falando um negócio que eu nunca falei antes no podcast, mas eu imagino que eu falando a partir de agora, ou se alguém já não tinha percebido isso, as pessoas vão começar a perceber, que é o seguinte, isso meio que virou meu termômetro pra saber onde que é legal acabar as conversas, porque, pô, ao mesmo tempo que não é legal acabar as conversas, porque dá pra gente ficar conversando horas, se não acabar, não acaba nunca, né? E muitas e às vezes até sem perceber, a gente acaba repetindo as mesmas coisas. Mas isso, aí o meu termômetro pra saber quando que, pô, já tá legal o podcast, é quando alguém cita, nem sempre sou eu, a maior parte das vezes sou eu, mas quando alguém cita aquilo que a gente falou lá no começo. Não porque a gente tá repetindo as mesmas coisas... Não, não é isso que eu quero dizer, porque a gente pode até estar repetindo, mas assim, falando de jeitos diferentes e com outras perspectivas. Sim. Mas, muito porque quando a gente falou algo lá no começo, a gente está cozinhando aquela ideia, e aí demora um tempinho, aí a gente coloca um tempero aqui, coloca um ingrediente a mais, um ingrediente surpresa ali, às vezes vai até fazer uma outra comida que não tem nada a ver com a comida inicial, mas... Mesmo a gente fazendo uma festa, assim, fazendo sobremesa, fazendo janta, fazendo blá, 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 no final, meio que a gente tá falando tudo da mesma coisa, sabe? Assim, é um negócio que... É um padrão que eu percebi que, cara, praticamente sem exceção, acontece em todos os podcasts, sabe? A conversa vai indo, mas tá todo mundo sintonizado, assim, a gente tá falando sobre as mesmas coisas. E tá revelado aí o termo pra quem me pergunta. Pô, como é que é os podcasts que você grava com os convidados? É tempo marcado? Sei lá. É, tem várias teorias aí que as pessoas falam, né? Mas aí eu falo, não, é só quando eu sinto que deu pra acabar, acabou. Ai. Mas há pouco tempo eu percebi que o quando que é esse timing, né? E acho que é justamente isso, assim, da gente ter viajado tanto, mas ao mesmo tempo falando de uma coisa só, sabe?
A gente viaja, mas a gente pousa do mesmo lugar que a gente saiu, né? Só que com um pouco mais de experiência trocada. Isso que é maneiro.
É. E até quando a gente tá viajando, assim, a gente tá meio que tentando conectar com tudo que a gente falou, sabe?
Sim.
Então, eu acho uma das coisas que eu mais gosto da vida é trocar uma ideia, porque é bom demais.
Então, com certeza.
Pra fechar aqui, agora que eu já revelei como eu fecho, e se eu revelei como eu fecho é porque a gente já vai fechar, mas eu não posso deixar de agradecer vocês, galera. Esses foram o trio, o grupo MTK. Obrigado, Meuti, obrigado, Tasdan, obrigado, Agatha. Deixa aí pra galera as redes sociais suas, os seus projetos para o futuro, tudo que vocês quiserem divulgar aí, sintam-se livres para divulgar.
Vou aproveitar então, vai, eu acredito que tu com temperinho, soltar aí uns temperinhos para a galera.
Ah, tu deu a travada ali, é clássico.
É, minha dicção é péssima, não sei nem como é que eu sou cantora, mas enfim. É, galera, para quem não conhece a gente, MTK Oficial em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter, etc. MTK, joga lá que você vai encontrar a gente. É, ouçam nosso último álbum, Recores. Assistam também, o Recores é um álbum visual. Então, se você é mais do áudio, mas também curte um visual, tem o álbum todo lá no nosso YouTube. E algumas novidades que vêm por aí, a gente vai fazer um showcase ao vivo nessa sexta-feira, dia 28. Então, quem quiser acompanhar lá no nosso canal do YouTube. E para todo mundo que está esperando aí spoilers, tem coisa nova chegando. Aguardem.
Opa! Que legal. Vocês querem passar redes sociais pessoais também?
Vamos sim, vamos sim. Cara, primeiramente, obrigado pelo convite. Nossa ideia foi muito massa. Foi muito legal trocar essa ideia. Essa ideia dessa, né? De, tipo, de falar mais a fundo do mercado, da música, dessa parada assim, com uma pessoa que também é música, isso é maneiro pra caramba. Então, obrigado pelo convite, a gente se amarrou. E, galera, sigam a gente. Meu Instagram é @meuute, a gatinha fala o seu, depois tá aí.
O meu é @maisqueagata.
O meu é eutasdan, @eutasdan. E é isso, segue a gente lá. João, muito obrigado.
Vou até fazer um disclaimer aqui pro pessoal, porque senão acho que eles podem ficar um pouco confusos. Meuute, M-E-U-C-C-I. A Agatha, você escreve como se fosse mais que gata, só que você escreve mais com Agatha, com H.
Com TH, exatamente.
Exato, com TH. E o Tasdan é o eu, aí do jeito que se fala, Tasdan. E para fechar, a minha rede social, acho que eu posso deixar aqui pro pessoal também, né? Afinal, o podcast é meu, eu faço o que eu posso.
Lógico.
Obrigado. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, @jvrvilela, JVRVILLA. Acessar o site do Volume 11, volume11.com. Obrigadão. Trio, grupo, banda, sem denominações, mais uma galera aqui incrível. MTK, adorei o papo também. A gente fica por aqui e até o próximo episódio do Volume 11.
Obrigada.
Valeu, galera.